Olá, eu sou o professor André.
E eu sou o professor Heitor, e esse é o Quarentena com História.
Heitor, muita gente se assustou semana passada quando eu disse que azeite era usado como combustível e que os romanos poluíram a atmosfera.
Você assusta mesmo as pessoas, André.
O que você quer dizer com isso?
Deixa pra lá, viu? Mas é estranho mesmo pensar nisso. A gente está acostumado a usar azeite na comida, não como combustível. Imagina se alguém vai ficar sem luz em casa hoje, pegar um vidro de azeite, pôr um barbante dentro e usar como vela. Isso vai custar uma fortuna. Já viu o preço do azeite?
Realmente, não é uma boa ideia. É melhor ter umas velas por perto, né? Mas elas também podem ser bem estranhas, viu, Heitor?
Eu costumava gostar de vela, André. Mas gosto cada vez menos porque elas têm aparecido em grande quantidade em cima dos meus bolos de aniversário.
Bom, isso não é culpa das velas, Heitor. É culpa do tempo. Você tá ficando velho, tá ficando cheio de cabelo branco.
Nem me fala. Se eu continuar nesse ritmo, no fim do ano eu já vou poder trabalhar como Papai Noel de shopping. Mas diga aí, André, você com esse papo que as velas também são estranhas, tem a impressão que você vai contar alguma história nojenta sobre elas.
Por que você acha que eu vou contar alguma coisa nojenta? É algo curioso.
Quero só ver.
Hoje, você sabe, as velas são feitas de um derivado do petróleo, que é a parafina. Um combustível de queima bem lenta. Por isso, muito útil para essa função. Mas, na antiguidade, elas eram feitas de sebo.
Sebo? Sebo, para mim, é um lugar onde vende livro usado, André.
Também. Gosto bastante desses sebos. Mas os sebos de livro têm esse nome, dizem, por conta do sebo das velas, que com a queima se soltava e grudava nos livros. Porque, bem, sebo nada mais é do que gordura.
Como assim gordura?
Gordura, gordura, sabe? Esse negócio aí que você tem na sua barriga, gordura, que eu tenho na minha.
Eu não tenho gordura na minha barriga, André, eu tenho uma pochete.
Bom, tanto faz. Todo mundo tem uma gordurinha no corpo, Heitor. Mas, enfim. Na antiguidade, a gordura, ou sebo, usada para fazer velas, era de origem animal. No Extremo Oriente, onde hoje temos China, Japão, a gordura utilizada era de baleia. Na Europa Ocidental, as velas não eram tão usadas assim na antiguidade, pois havia o azeite. Elas só se tornaram realmente populares na Idade Média, muitas vezes feitas de cera de abelha ou mesmo de óleo de algum animal.
Entendi. Devia ser difícil enxergar com luz de vela, não devia?
Olha, se você souber usar bem a vela, a luz produzida por ela pode ser muito boa. Antes do século XVIII, todas as casas eram iluminadas à luz de vela. As vias públicas também. Era preciso acender a vela, seja uma feita de cera ou de óleo animal, e colocá-la numa espécie de redoma de vidro para controlar a quantidade de oxigênio. Isso fazia com que a chama durasse mais ou menos tempo. E também fazia com que a sua luminosidade pudesse ser maior ou menor.
Entendi. Então agora você é um especialista em velas. Vem cá, André, você pagou suas contas de luz?
Paguei sim, Heitor. Só uso velas quando acaba a luz aqui em casa, o que é meio raro de acontecer.
Aqui onde eu moro não é difícil acabar a luz, não sei se eu já falei isso.
É, Heitor, a gente sabe, você já falou disso muitas vezes aqui.
Verdade, verdade. Mas vai que tem algum ouvinte novo que ainda não me ouviu resmungar sobre isso. Mas tá bom, eu paro. Só não entendi uma coisa. Você disse que as velas eram muito usadas até o século XVIII. Mas a eletricidade só passou a ser usada como fonte para iluminação por volta do século XIX, início do século XX.
Sim, e qual o problema?
Bem, o que eles usavam então no século XVIII? Energia nuclear?
Claro que não. Pensa um pouco, Heitor. Não sabe? Sério?
Não.
Ai. Bom, a partir do século XVIII, a iluminação passou a ser feita com uso de gás. Em Londres, na Inglaterra, a iluminação pública foi toda substituída por iluminação a gás. Até hoje, em alguns países mais frios, como o Canadá e Rússia, se usa o gás tanto para aquecer quanto para iluminar. Eles têm aquelas lareiras a gás, sabe?
Sei sim, André, é verdade. Mas como que eles faziam para acender todos os postes das ruas?
Boa pergunta. Não era muito diferente de como faziam quando a iluminação era a vela. Havia alguns funcionários da prefeitura que eram responsáveis por passar acendendo as velas no início da noite. De manhãzinha, outros funcionários passavam para apagar tudo. Dava um trabalho, mas as cidades não eram tão grandes como hoje e provavelmente não eram todas as ruas que tinham iluminação pública, assim como acontece hoje, infelizmente.
Entendi. Então as velas eram produtos essenciais na vida daquelas pessoas.
Sim. Tinha gente que ganhava muito dinheiro fabricando vela. No início do século XIII, por exemplo, ainda não havia capitalismo e nem a noção de lucro que temos hoje. Mas havia pessoas que passavam de cidade em cidade, batendo de porta em porta, vendendo vela feita de óleo de baleia. Todo mundo precisava ter velas em casa.
Nossa, era um mundo bem diferente. Mas imagina a quantidade de incêndios que isso poderia causar.
Sim, pois é. Devia ser muito perigoso. Incêndios aconteciam o tempo todo, mesmo porque muitas casas eram feitas de madeira.
E as pessoas também deviam ir dormir cedo, né? Deve ser horrível ficar com aquela luz bruxuleante da vela.
Quanto a isso, eu não sei, Heitor. Olha só. A maior parte da produção intelectual da humanidade foi feita à luz de vela. Imagina que desde os tempos do Egito Antigo, da Mesopotâmia, da Grécia e de Roma antigas, até o século XVIII e XIX, a iluminação das casas era feita com velas. E imagina a quantidade de coisas que essas pessoas escreveram e produziram.
Nossa, é verdade, André. Impressionante. Talvez a humanidade tenha produzido mais coisas usando velas do que eletricidade. Deve ser porque a luz elétrica acaba muito, o computador não funciona, a internet cai e por aí vai.
Deve ser isso mesmo, só que não. Olha, antigamente a vida não era tão acelerada. Quem tinha condições não precisava trabalhar e isso dava tempo para as pessoas lerem e escreverem. Além disso, o sono das pessoas era diferente.
Como assim o sono era diferente? Sono é sono, André. Eu fecho o olho, durmo, acordo, depois eu durmo de novo, acordo de novo. É assim que funciona.
Pois é. Quando soube disso, eu também fiquei intrigado. Mas as pessoas, em algumas regiões, tinham o hábito de dividirem o sono em duas partes.
Tipo, dormir à noite e depois fazer a sesta depois do almoço?
Como eu fiz hoje? Não. As pessoas se deitavam cedo, quando o sol se punha. Acordavam no meio da madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e iam se reunir com os vizinhos ou aproveitavam esse tempo para ler e escrever. Isso tornava o tempo mais produtivo. Elas voltavam a dormir por volta das 4:30 ou 5 horas da manhã e se levantavam por volta das 7 horas, quando o sol nascia.
Nossa, no tempo que eu tenho para dormir não dá para fazer isso não. Se eu fizer, eu não durmo.
Pois é. Hoje o nosso tempo de sono é cronometrado. O horário de trabalho da nossa sociedade faz com que o hábito de dormir à noite direto se tornasse a regra. Falam que o ideal é dormir 8 horas por noite, mas quem consegue fazer isso?
Pois é, André, se eu durmo 6 horas por noite eu já acho uma maravilha.
Eu também. E quando as pessoas acordavam na madrugada para ler e escrever ou para conversar com os vizinhos, imagina. O que iria iluminar as casas delas?
As velas, é claro. Nunca imaginei que as velas fossem algo tão importante.
Pois é, a vela e o fogo, principalmente, né? Desde o período do Paleolítico, quando a humanidade conseguiu desenvolver meios de domesticar o fogo, ele se tornou algo essencial nas nossas vidas.
E mesmo a Revolução Industrial, que ocorreu milênios depois da domesticação do fogo pelo homem, também dependeu dele.
É verdade.
Foi na Inglaterra do século XVIII que surgiram os primeiros motores a vapor. Isto é, máquinas que poderiam fazer algum movimento útil ao trabalho a partir do vapor.
Quando você diz vapor, você diz essa fumacinha de água quente igual a que a gente vê no banheiro após o banho ou quando toma uma xícara de chá?
Exatamente, mas vapor em uma quantidade enorme e normalmente comprimido em um espaço muito pequeno. Vamos tentar entender como funcionavam os primeiros motores a vapor, principalmente aquele tipo de motor criado por um engenheiro escocês chamado James Watt.
Mas calma aí, Heitor. Watt ou Watt? Não é uma unidade de medida de potência?
É sim, André. A gente aqui no Brasil tem a mania de chamar de Watt, né? Tem na lâmpada e tal. Mas enfim, o Watt ou Watt tem esse nome justamente em homenagem a esse camarada. Mas vamos deixar isso para outro episódio, para não confundir os nossos ouvintes e porque a gente vai ter que ligar para a Maíra para que ela explique para a gente, né? Já que física não é o nosso forte.
Não mesmo. Educação física talvez, até vai.
Também duvido, hein? Mas continuando. Algumas máquinas a vapor já existiam há algum tempo na Inglaterra e eram usadas para bombear água das minas de ferro para fora, para facilitar o trabalho dos mineiros.
Mineiros tipo você?
Não, André. Eu sou mineiro de Minas Gerais. Digo mineiro, mineiro mesmo, que trabalhava nas minas, como os sete anões da Branca de Neve.
Ah, saquei. Que são anões porque trabalham nas minas ou trabalham nas minas porque são anões?
Acho que é a segunda opção, viu? As minas de carvão e de ferro eram lugares estreitos e perigosos, então os buracos escavados na terra deveriam ser pequenos para evitar desmoronamentos. Se os buracos eram pequenos, apenas anões e crianças poderiam entrar neles.
Então as crianças trabalhavam no tempo da Revolução Industrial?
Sim, e muito. Mais de 12 horas por dia, perto de caldeiras quentes e de máquinas pontiagudas e afiadas. Os acidentes eram constantes e, infelizmente, muitas crianças morreram até que o trabalho infantil fosse proibido. Mas vamos falar disso em outro episódio também. Voltando às máquinas a vapor. Com o tempo, as pessoas tiveram a ideia de pegar essas máquinas que bombeavam água para fora das minas e colocá-las nas fábricas para que elas movimentassem equipamentos que antes precisavam de ser movimentados pela força humana.
Claro. Acredito que assim as fábricas seriam mais produtivas. As máquinas fariam muito mais rápido o trabalho do que os humanos. Mas você ainda não explicou como isso funcionaria.
Verdade. Vamos lá. As máquinas que equipavam as primeiras indústrias inglesas eram movidas a vapor. Ou seja, era necessário uma caldeira, uma espécie de caixa d'água gigante, fervendo, para que essa água quente aquecida gerasse vapor. E esse vapor, sem espaço para sair, empurrasse uma peça de ferro gigante chamada pistão. E esse pistão estivesse ligado em uma máquina de tiar, por exemplo, para que o movimento de ida e volta do pistão pudesse fazer a máquina de tear, enfim, tear, ou seja, produzir tecido.
Nossa, isso é complexo, hein? A gente pode colocar um link de um vídeo na descrição desse episódio para facilitar um pouco mais para os nossos ouvintes visualizarem o funcionamento disso daí. Mas, ok. O mecanismo da máquina a vapor eu entendi. Agora, para que isso funcionasse, imagino que seja necessário muita água e muito combustível.
Sim, André. E aí vem alguns problemas. Muitas dessas fábricas tinham que ser instaladas perto de rios para que fosse possível captar a água e usá-las nas caldeiras. Óbvio que a água suja resultante desse processo era despejada de volta nos rios, causando a poluição assim da água. Mas havia ainda um outro problema, a poluição do ar.
É como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Se há fogo, precisa haver a queima de algum combustível. E várias coisas que a gente falou aqui pode ser combustível. Azeite, parafina, sebo ou gordura. E várias outras substâncias são feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Perfeito, André. E neste caso, o combustível era o carvão.
Heitor, carvão é combustível para churrasco, não para fábricas.
Não esse carvão, André. Carvão de churrasco, carvão vegetal. Eu tô falando do carvão mineral, um minério composto por carbono, hidrogênio, oxigênio, como já falamos, mas também enxofre e nitrogênio. Ou seja, o carvão mineral, quando queimado, libera vários desses gases na atmosfera.
Nossa, então as máquinas a vapor movidas a carvão são mega poluentes?
Mega não, são giga, tera poluentes. Por isso, a paisagem de Manchester, uma das principais cidades industriais da Inglaterra no século XIX, era sempre cinzenta, nebulosa, por conta da quantidade de poluentes no ar. demorou algum tempo até que outras formas de combustível aparecessem para alimentar as indústrias, como a eletricidade ou os derivados do petróleo. Ainda que poluentes, são bem menos poluentes do que o uso direto do carvão.
Ufa, ainda bem que carvão agora é só para churrasco. Mas só uma coisa, Heitor. Manchester me lembra futebol, claro, mas também uma dica para os nossos ouvintes. A banda Joy Division.
Boa banda, André, boa dica. Mas quem dera carvão agora fosse só para churrasco, viu? Ainda há um uso gigantesco de carvão mineral no mundo, principalmente para gerar energia elétrica. São as chamadas usinas termoelétricas, que queimam carvão mineral para produzir eletricidade. Aqui no Brasil, normalmente, elas são acionadas quando as hidrelétricas não conseguem produzir toda a energia que o país precisa. Então a gente volta a um ponto que já falamos aqui. Se você quer fazer a sua parte na preservação do meio ambiente, muitas vezes apagar a luz que não está usando em casa já ajuda bastante.
Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor André Sekel,
e por mim, professor Heitor.
A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane
e pela professora Maíra.
A edição de som é da Tatiana Budakian.
Obrigado a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.